ar, os Donos da Bola Rádio. Apresentação, João Batista Filho.
Estamos no ar, fala minha gente, tudo certo? Donos da Bola Rádio no ar em nome de KTO, Marquespan e Sinoscar, com o Ribeiro Neto, César Cidade Dias, Diogo Rossi e JB Filho. Enquanto o Eduardo Rodrigues, o Picão, vem aqui coordenar só a webcam, tá tudo certo, Picão? Tá tudo sob controle? No lado do...
Tá tudo bem aí, JB?
No lado do nosso operador...
Tá tudo bem.
Pepão?
Tá meio descabelado,
hein? Tá menos 17 graus. Tá menos... Pena que eu não posso dizer isso de ti, né, Ribeiro?
Sim, é inveja. É inveja. Mas sabe qual é a diferença? Eu admito que eu tenho inveja de quem tem cabelo. Não tem problema nenhum. Eu não tenho cabelo. Então, eu jamais terei problemas com a franja. Entendeu?
É isso, tá bom. No lado do Pepão tá menos 17 graus. Aqui, o nosso ar-condicionado tá o quê? Uns 22 graus.
Tá agradável.
Na rua, tá uns 72 graus e meio.
É isso aí, é isso aí.
Sério, eu acho que eu não lembro de ter passado tanto calor assim como hoje.
Não, é que certamente teve um dia atribulado, porque quando a gente tá correndo pra lá e pra cá, a gente sente mais calor, então é normal. Se tivesse mais calmo, mais paradinho, talvez não senti tanto. Eu sei como é que é. Eu tive uma manhã muito corrida, passei muito calor... E a tarde até não foi tanto, porque eu fiquei mais estável, né? Parado e tal, aí é assim. As coisas... Isso vale pro futebol. O jogador que tá no calor, que não corre muito, ele não sofre muito, entendeu? Ele fica mais parado.
Como, disse, como é que disse o Renato? Até minha estátua tá correndo mais que tu, pro Diego Souza.
É, então é isso aí.
Em nome de KTO, Marquespan e Sinoscar, nós vamos começar então falando sobre o Grêmio. Que o Renato quer o Michael.
Que bom.
E deu na letra na entrevista que queria o Michael.
Oh, aliás, eu quero saber, Diogo, aquilo ali foi assim, ao acaso? Aquela. Vocês estavam ali como junto com. Com o Calef e tal, e aí
não,
o
Renato
chega
e.
Foi bem sem querer, mas um sem querer de quem ainda estava trabalhando, daí deu sorte. O Paulo Calef, vice de futebol do Grêmio, estava saindo do vestiário do Grêmio, ali na porta que dá em direção à zona mista. Ele é interpelado pelos colegas. Nós estamos ali, chamamos ele para dar uma entrevista, e ele para dar entrevista. E a primeira pergunta que se faz é sobre esse jogador que o Renato pediu, como é que a direção está trabalhando. Quando ele dá duas, três palavras...
Miguelaço.
Não, ele começa a responder, o Renato sai da porta do vestiário. E aí o Paulo Calef faz o sinal assim de que diz, tem que perguntar para ele. E diz, perguntem para ele. Só que eu acho, tá?
Que o Calef não esperava que vocês fossem perguntar
não,
pra ele.
Não, que o Renato, parasse. Ah. O Renato para, olha bem sério pra nós, assim, tá, o que, que vocês querem saber? Aí o César Fabres e eu vamos no Renato e dizemos, eu quero saber o nome do jogador que tu quer. Aí ele pega o Paulo Calef pelo braço e diz assim, vem aqui. E ele diz, o jogador que eu quero, vocês sabem, é o Michael.
Eu já disse.
Aí eu pensei, bom, agora a gente vai no Calef. Aí o Calef aproveita a oportunidade
e
ó...
E saiu com o Renato.
E sai com o Renato. Só que assim, o Renato chama ele e diz assim, não, vem aqui junto comigo. Vamos falar junto. E aí o Renato diz, não, eu já falei pra vocês, eu quero o Michael.
Tá, então antes de tu ir pro Banho de Cidade, rapidinho.
Falta 6 minutos ainda.
Qual é a chance real e concreta de algo avançar
nisso? Neste momento, zero. Hoje, zero. Não, mas dizer, no meio do que... ano, depende do quanto o Grêmio vai ter capacidade de colocar a moeda.
Sabe por que eu tô dizendo? Eu dei
uma entrevista na Rádio Guaíba ontem pela manhã, ainda sim, antes do Renato fazer esse apelo. E ele, acho que foi o Pfeiffer que entrevistou.
Foi o Salzano.
Salzano.
Pfeiffer tá de férias.
Amiguinho.
É verdade, eu vi foto do Pfeiffer lá de sabe aquelas, eu não tenho essa personalidade de usar aquelas camisa meio cavada, sabe?
É camisa de basquete, no caso.
É, tipo, não, mas eu não tenho essa personalidade de usar.
Isso é gosto, na verdade.
Não é, é gosto, mas personalidade. Eu me acho meio branquelão e tal.
Eu
não...
também te acho. Tá? É? Eu também te acho.
Ô César, tu começou hoje dizendo que eu tenho barriga e
mas tá é
dizendo
que eu tô branquelão.
Só
é
disse
que tu tá
de
pochete.
Não tem como, né?
Hã?
O presidente disse que não, agora...
Não, o presidente disse assim, ó. Que ele falou o seguinte, que o cenário não mudou nada.
Uhum.
Que antes da liberação eles nem aceitam conversar. Que eles nem chegam a falar sobre dinheiro... Porque não aceitou conversar antes da liberação da punição. Mas hoje a notícia do dia é que o Grêmio vai tentar unir esforços para colocar valores na mesa para ver se sensibiliza os caras.
Mas o Palmeiras já botou
5. É, o Palmeiras botou 5 não... e não deu, né?
Então.
Tem uma coisa que eu perguntei
não
hoje
para o Grêmio. Tem uma alternativa? Porque o que é claro e evidente, o CCD pode falar,
não tem.
Precisa de um extrema urgente.
Eu vou te dar duas respostas antes disso aí, então. Primeiro, o Grêmio não tem plano B nem C para o Michael. Nesse momento. Não tem. Não tem.
Tá, mas deveria ter, né?
Tá, mas não tem.
Deveria ter. Eu vou te dizer uma coisa, tá? O Ribeiro Neto, ele não vai confirmar, como bom dirigente que é,
tá?
Mas ele tem um plano B pra cada um de nós aqui do grupo da Bandeirantes.
É verdade.
Se ele perdeu o Diogo Rossi, ele sabe um cara do perfil do Diogo Rossi.
É meio difícil.
Se ele perdeu... Não,
difícil é. Tem uns que são quase impossíveis de substituir. Nossa. Tal a... né?
Tá, mas outra coisa tem, que eu... Né, mas...
assim, é, cara, o mínimo que se espera
de um
clube de futebol é que tenha.
Não tem. E
é
outra,
muito estranho isso.
E nem os garotos da base são opção pra isso também. Outra coisa importante que eu quero dizer pra vocês. Ué, o Inter tem uma reunião com...
cidade que lá o tempo não...
O Inter tem uma reunião com o Cuejar quinta-feira. Está agendado. Com o Cuejar não, né? Com o Al Hilal. E eu perguntei pro Grêmio. Pô, se o Inter vai, vocês não vão?
Boa!
Aí o Grêmio disse assim, boa viagem pro Inter.
Ih, tá, rapaz. Vamos lá. Olha, questão. Dependendo do resultado da viagem, essa frase não vai pegar bem.
Não vai pegar bem. Mas a primeira situação é muito, mas muito mais difícil tirar o Cuejar do que tirar o Michael.
Porque claro, porque o Michael claramente não quer ficar.
Não, o Michael já... é reserva.
Não, quero perfeito. Saber mais sobre essa resposta do Grêmio aí que o Diogo falou.
Tudo bem, tá,
mas é meio assim, soberbinha, né?
Tá, pode ser.
Sabe o que me lembrou dessa frase? Me lembrou quando houve um contato através de um telefonema e a outra parte disse, não queremos. Quer conversar? Não queremos nem conversar. Não
vai dar certo.
Não é nosso perfil.
É.
Nosso perfil.
Lembrou isso. Lembra bastante.
Tá, mas assim,
bem lembrado, Ribeiro.
É, até na soberba, um granalzinho, né?
É. Antes do Diogo voltar e contextualizar melhor aí, já que o Band Cidade nos roubou a nossa estrela, eles não têm lá, a gente tem que emprestar algumas pra eles lá. E aí a gente...
Calma, não me complica, né? São 70 graus, não aumenta a temperatura.
A regra é a seguinte, vamos tentar evitar a polêmica.
Vamos
com calma.
Tá, mas daí, ô Ribeiro, indo pra outra linha, esquece a frase polêmica do Grêmio, coloca Cuejar Michael. Me parece muito mais difícil tirar o Cuejar... do que tirar o Michael.
Não, tá certo, a tua leitura é boa, porque o Cuejar é um cara que, sabe, mas por que que o Cuejar sairia? É isso que eu não entendi ainda. O Michael, eu sei, porque o Michael quer voltar pro Brasil.
Tem uma diferença, tem uma... também, né? O Cuejar é dono daquele time ali, né?
Mas é isso que
o Michael é banco.
E entrou no segundo tempo.
Até entrou bem, né?
Entrou bem,
tá. Real Madrid,
entrou não, bem. Não, mas assim, ó, pode ser banco, tá? Ele chega aqui e melhora o time do Grêmio em 80%.
Não, o Grêmio não tem o Michael.
Não. Tudo bem. Aqui ele vai ser o dono do time. Lá a reserva dele não é injustiça.
Não, eu vi. Não, mas eu acho que a gente
vai. Não, é bom time.
Não, o Vieter é mais atrás. Mas ele. Não,
eu queria só saber o seguinte.
Quem
tem um não tem nenhum. Vamos pra frase do Renato. O que está acontecendo com o Ferreira de novo?
É, isso eu gostaria de saber, né?
Porque uma coisa assim, deu desconforto no meio do jogo, porque tudo é lembrança. É, a memória, nesse ponto, ela é
memória.
Não, mas é que a memória, ela desmancha os fatos e principalmente as narrativas. Memória é muito importante para isso. Ferreira sente no jogo contra o Aimoré. Lembra?
Uhum.
Deita no chão e é substituído por Gabriel Silva. Uhum. Aimoré, 8 dias atrás. Depois disso, tem 2 partidas. Numa das partidas, ele não é relacionado. Mas, segundo a reportagem, ele treinou lá, ele correu em volta do campo, ele estava integrado. Né? Aí vem a segunda partida, ele é relacionado. E aí o Grêmio, então, opta por tirar do banco. Por que que eu faço esse questionamento? Porque aquela a palavra do Renato, se fosse uma final ele jogaria, se fosse uma semifinal ele jogaria, eu acho pertinente. Mas isso teria tirado ele da lista, e não do jogo de manhã. Não sei se vocês concordam.
Alguma coisa aconteceu no meio do caminho.
Alguma coisa.
Não, ou se imaginou que com fisioterapia ele iria...
Ah, mas aí que tá, JB.
24 horas recuperar e não recuperar.
Não, mas é exatamente sobre isso. Tu não vai fazer fisioterapia full num jogo Grêmio e Avenida, Grêmio classificado. Não vai fazer. Vamos imaginar que fosse Grêmio e Flamengo, semifinal da Copa do Brasil. Os caras dormem com fisioterapeuta no quarto.
A minha preocupação é além disso aí. A minha é a seguinte... O Ferreira já passou quase um ano inteiro
assim, né?
Longe do gramado. Aí tu inicia, faz uma pré-temporada e ele continua com algum problema.
Não, sabe, Ferreira, isso aí? O Ferreira já vai. O Ferreira já tem dois jogos dos 8 do Grêmio, 7 do Grêmio no campeonato. Dois jogos o Ferreira não jogou por desconforto muscular.
Eu vou dizer, isso pode inclusive, e aí é um cenário hipotético, pode inclusive ter prejudicado demais a vida dele, inclusive para tentar sonhar com uma projeção de mercado europeu. Porque esses caras, eles olham tudo. Eu já contei aqui mais de uma vez, só vou recontar, quando um jogador foi o Wallace, volante, ele chegou na Alemanha, os caras descobriram que eles sabiam o restaurante que o Wallace jantava com a esposa. Os caras sabiam tudo. Onde ele frequentava e tal, os caras tinham...
Que é o que tem que ser feito, né? Tem que saber.
O detalhe do detalhe é esse. O Wallace chegou lá e os caras disseram, não, tu janta em tal restaurante em Porto Alegre, assim, assim, assado, tu vai lá com a tua esposa e tal. Os caras sabiam tudo, sabiam se ele era da noite, se ele não era, o que que fazia, o que ele não fazia e tal, tal, tal. O Ferreira, vamos lá. O Ferreira ia sair, ele talvez hoje fosse um jogador de times menores do gauchão, porque ele no Aimoré tinha tido uma lesão que nunca curava, aí o empresário dele conhece ele porque faz um tratamento inovador, ou meio que aproxima, salva a carreira, aí depois volta, tem lesão atrás de lesão, aí depois vem, aí o ano passado, não, mas o ano passado foi exceção, não foi exceção. O dia que ele fizer uma temporada reta é que vai ser a novidade pra gente.
Eu tenho uma ideia sobre isso, que eu acho que essa é uma resposta importante da gente ter. Porque o que o Ribeiro fala, e quando cita o plano B, qual seria o plano B, e eu concordo com vocês, todo clube tem que ter um plano B, porque o Grêmio não teve o Ferreira em dois jogos, tá? O Ferreira é o único jogador com aquela característica no grupo do Grêmio. O Grêmio não tem um atacante de velocidade.
O Grêmio não tem outro extrema.
Não, o Grêmio não tem um atacante de velocidade,
Ribeiro. Não, perfeito, tá bem. É isso aí.
Porque quando tu não tem um extrema, Ribeiro, tá, de repente o que eu vou fazer? Ah, bota dois atacantes, libera os laterais, sei eu. Só que o Grêmio não tem um jogador de velocidade pra mudar o jogo. Eu tenho algumas críticas a essa avaliação, porque eu acho que o Grêmio acreditou na história do Michael, de maneira muito contundente. Só que hoje, Ribeiro, tu perde o Ferreira, que a gente tá vendo ele é frágil, né? Ele é instável. Tu perde o Ferreira, tu vai jogar como?
Deixa eu fazer uma pergunta pra ti, pro JB, que é repórter, que domina mais. Quem é que tem no mercado pra contratar? Esquece o Michael por enquanto, tá? Esquece o Michael, tá difícil, tá?
Ah, sempre encontra.
Me dá
um nome. Eu vou dar um nome impossível aqui.
Não me vê com o Alef Manga, pelo amor de Deus.
Não.
É também não é de velocidade.
Aí não é esse jogador que eu preciso, tá? Mas é.
Não, ele até tem velocidade, mas ele é mais posicionado.
Não, atacante.
Ele é o Vina. Não. O que o Renato quer pro Vina seria o Alef Manga. Não é nem.
Mas não é, o Grêmio precisa de outro tipo de jogador, não é isso?
Tá, mas assim, ó. O Everton Cebolinha é o cara, é um desses.
Sabe, mas tá. E aí, o Flamengo vai emprestar ele pro Grêmio?
Acho que não.
Agora o
Everton,
o Everton Cebolinha tá muito mal no Flamengo, né?
Tá mal.
Muito criticado.
Tá mal.
Que estranho, né, cara?
O jogador, não, é assim, ó, ele saiu pra Europa e acabou a bola dele. No Benfica ele não vingou.
O Benfica eu vi muitas vezes jogando de lateral.
Volta pro Flamengo, sabe, vinga. E vou dizer, o Cebolinha ficou lento. O Cebolinha ficou lento, jogador previsível. Sabe?
O Renato recentemente falou, eu não lembro se foi no ar ou fora do ar, então fica complicado até de dar mais detalhes, mas eu lembro que o Renato falou alguma coisa que, tipo, Foi o Renato que trouxe ele pro Flamengo. Não trouxe ele pro Flamengo. O Renato que diz pra direção. Vamos lá no Benfica, vamos buscar o Cebolinha, porque esse cara é diferenciado, eu tive com ele lá. E aí ele disseram assim, vale a pena, vale. Não, mas será que tem... E o Renato pega e faz a primeira ligação. Aí o Flamengo vai contratar muito tempo depois. O Renato já não tava mais, já tinha caído, mas que foi o Renato que deu o start em toda a história. E o Renato contou que o Jorge Jesus tinha travado ele. Pela zona de atuação dele. Aí tu vai me dizer, aonde eu não sei. Só que o problema é que já passou o Jorge Jesus. Já passou o quê? Ele chegou aqui, qual era o técnico? Era o Paulo...
O português, não?
Não.
Português?
Paulo Souza. Depois do Renato, Paulo Souza. O Dorival. Agora tem o Vitor Pereira. E ele não me parece que não era o Jorge Jesus.
O que é curioso é que ele é um jogador de pé direito que obrigatoriamente precisa jogar com os pés direitos pra dentro. E ele não tem jogado assim. Mas eu vi jogos no Benfica que ele foi lateral direito.
Ele tá sem velocidade. Quando ele entra no Flamengo, ele pega aquela bola ali, ele é um ciscador. Ele virou um ciscador. Eu acho que o Cebolinha, ele não é... Curioso, é paradoxo, porque da seleção na Copa América ele voou, tá? Mas ele é um jogador pra jogar em contra-ataque. Ele precisa de espaço, precisa de um time que não é que nem o Flamengo, que joga dentro dos caras. Mas
no Grêmio ele não foi. O Grêmio era um time propositivo
com ele. Mas é que ele era mais jovem. Eu acho que na Europa eles botaram um músculo demais, músculo, cara.
A grande.
Tá travado? O cara travado.
É Ribeiro. A grande. Pra mim, a grande dupla do Grêmio. Que conquista os campeonatos com mérito deles, importante, a grande dupla é Luan e Everton. Aí tu vai dizer o seguinte, mas o Everton era reserva do time e tal, mas o Everton resolveu muito jogar.
Ele resolveu, mas ele era reserva do Fernandinho.
Por exemplo, a Copa do Brasil, em 16,
ele era reserva,
ele resolveu lá jogos.
O Marcelo Oliveira disse que no Mundial...
O jogo contra o Palmeiras é um gol dele, uma jogada dele.
O Marcelo Oliveira contou no ar já, que no Mundial eles estavam no banco e o Cebolinha só olhando que o lateral deles passava dificuldade, aí ele pegou e disse assim, Marcelo, se eu entrar nesse jogo aí, esse lateral deles vai sonhar comigo. Se não deu outro, o Renato botou, 2 segundos depois, gol do Cebolinha.
O Cebolinha fez uma coisa nesse jogo que os outros jogadores do Grêmio não fizeram, chutou a gol. Arriscou. O adversário, o Pachuca, tinha um goleiro anão, me lembro como se fosse hoje, tava lá.
Quem era o goleiro do Pachuca?
Um carequinha, bem baixinho.
Tá, mas ali o jogo...
O Awilau dava uma sacola no Pachuca.
E talvez o Grêmio não conseguisse passar.
Uma sacola no... Pra não rivalizar aqui, ao Ali
do hoje Inter. Não passaria.
Não, aquele de 2017. Não, aquele de 2017 contra o Awilau,
pelo que jogou. O Grêmio tava muito desfalcado, né?
Não, tava. Ele tava desgastado fisicamente muito, né? O Ramiro tava só o pó, né?
Coitado. Hoje eu vou dizer, eu não vi o Donos da Bola TV hoje, mas me contaram, encontrei algumas pessoas no aeroporto e tal, e aí as pessoas...
Certamente falaram muito bem do programa, né?
Mais ou menos. Mas me disseram que o Baldasso, pra tentar nivelar, disse que os dois times não estão jogando nada, que a bola é terrível... Que tá horrível os dois times, estão horríveis os dois times, mas o Grêmio consegue resultado. Cara, é que assim, ó...
Ele não mentiu.
É que horrível. Todo gauchão é a mesma coisa, cara. Todo gauchão é a mesma coisa.
Tem um grande problema só, né, JB? Que o resultado, sem desempenho, ali na frente, ele se esvai.
Mas é que quando é que tu viu... Quando que tu viu um time que patrolou, assim, passou... Meu Deus, jogou bem pra caramba no gauchão e depois, começou com confiança o Brasileirão e
foi pro time. Não, perfeito, concordo contigo. Só que eu quero te dizer o seguinte, o bom, que é um elogio ao Renato, ele disse que tá vendo. Só que o problema é o seguinte, quando é que ele vai resolver o que tá vendo? Tá,
agora
é
só um pouquinho.
Todo gauchão nessa fase, a gente tem... Quer fazer o seguinte, Ribeiro? Que dia é hoje?
Hoje é dia 13 de fevereiro de 2023.
Então, vamos gravar esse programa, pedir pro Picão separar, e a gente só faz as falas genéricas, e aí, em fevereiro do ano que vem, a gente roda, que vai exatamente a mesma coisa.
Eu não concordo, mas...
Vai ser exatamente a mesma coisa. Ai,
JB. Você tá dizendo que nós somos óbvios, isso?
Não é óbvio. É que acontece sempre
a mesma coisa todos os anos. JB, há quanto tempo o Grêmio não... não faz 100% de aproveitamento em 7 jogos nos 7 primeiros jogos.
E mesmo assim, estão falando
que desde 2007.
Faz muito tempo.
2007 com o Mano.
Então é importante isso, entendeu? O que o Grêmio está fazendo não é comum. A gente tem que entender. O que eu coloco, eu acho que é importante a gente referir, é natural, JB, que a gente procure, a gente coloque uma espécie de raio-x para tentar entender o tamanho da dificuldade dos clubes. Agora, eu não posso passar pano aqui quando eu vejo uma atuação como a do Grêmio ontem, mais do que isso, como, quando eu vejo o conjunto da obra do Inter. Entendeu? Serrinite Ribeiro. Entendeu? Quando tu vê o conjunto da obra do Inter. O conjunto da obra do Inter são 7 jogos e 4 empates. Não é um empate. Não, é 4 empates. Entendeu?
É aí que tá. Eu quero dizer o seguinte, sabe qual é o problema? Nós tivemos uma quebra de expectativa.
Do Inter, tu diz?
Dos dois, até. E por isso que talvez o Grêmio receba os votos de desempenho, tá? Gente, quando o campeonato começa, o que que se pensa? O Inter é uma sequência.
Vai pra trollar.
O Inter é uma sequência.
Não, mas não te parece um tanto quanto estranho?
E o Inter não teve as dificuldades, e o Grêmio que começa do zero.
Mas é sobre isso que eu tô colocando, Ribeiro. Não é que o Inter teve dificuldades. Não, o Inter não correspondeu. É que o Inter não correspondeu muito.
Tá, mas aqui eu quero apelar pra tua idade, que nem é a minha. Tá? Eu sou um pouquinho mais velho que tu.
Sim, mas temos a mesma idade.
Cara, pega o Inter de 75, que era uma máquina. Pega o Grêmio de 83, né? Quando os times foram campeões. Cara, sempre se passou trabalho no interior do estado.
Não, mas eram diferentes. Os jogos
diferentes. Não. Cara, assim, deixa eu ver. O Inter de Falcão, Carpegiani, Figueroa, ia lá na Baixada de Santa Maria e tomava um tosso, sabe?
Não, era assim,
é outro campeonato, não, competição.
Eu entendo o teu raciocínio para tentar criar a lógica de que sempre é complicado. Agora, tu é da geração que viu times do interior serem bons, né?
Sim,
diferente de hoje. Hoje tu não sabe, JB, vou te dar um exemplo, tá? Que eu vivi, tá? O Ribeiro viveu também. Tu não viveu nem o Diogo. Tu sabia o time do interior de um ano pro outro.
Sim.
Sabia. Não todos os jogadores, mas 70% dos jogadores, cara, esse time aqui é o time do Inter de Santa Maria. Esse time aqui é o time. Os treinadores, tu conhecia todos. Não, os treinadores tu conhecia todos, tu sabia os jogadores que ele ia levar. Esse, a partir do momento em que entrou o negócio da verba de TV, que tu começou a mudar um pouco, tu regionalizou muito, encurtou as datas, são times de 4 meses que tu não tem. Esse ano, o ano que vem é totalmente diferente.
Claro.
Tu não tem nenhum time, tem regra.
Pô, aquele time do Inter de Santa Maria, pô, tá do Tadeu.
Aquele que jogou no Grêmio, depois foi campeão do mundo pelo Grêmio. Eram dois irmãos.
Mas essa lembrança que o César faz, se eu remeter pra agora, me ajuda na própria tese que eu tenho tentado entender. Se tu pega o Inter do ano passado pra o Inter de agora, o que que de fato mudou? Tu tira o centroavante, tu botou um outro cara, que é o Pedro Henrique, que até tava jogando, mas tava jogando do lado esquerdo ali, né? Agora tá jogando de centroavante. E tu tira o zagueiro, o Mercado, que tava machucado, e bota o Moledo. Essas são as mudanças.
O Mercado vai voltar
aqui. É isso, mas assim, por uma necessidade e tal. Mudou quase nada. Mas o futebol do Inter mudou demais.
Tá, mas aí
regrediu.
Tá. Eu aceito a tese. Sim, de que...
E sabe o que? Tem até psicológico aí, porque uma coisa é tu ir jogar contra o Corinthians.
Eu acho que lá, é isso também.
Outra coisa é tu jogar contra
a competição é outra.
A Santa Cruz. Tá,
vou fazer uma figura.
Aí, jogou contra
o que fazer uma figura. Só quero dizer o seguinte, sabe o que mais me surpreende no Inter? Eu não tô falando tanto, e é curioso isso. O Grêmio fez um jogo contra o Brasil de Pelotas, tá? Teve dificuldade pra ganhar o jogo. E eu não falei que o Grêmio foi mal. Por que que eu não falei que o Grêmio foi mal? O Grêmio
fez os números, né? Finalizações.
Então. Mas não só. O Grêmio não chutou muito, não. O Pitol não fez grandes defesas, não. Tem 2 ou 3. Só que foi meia linha. Tem jogos que tu joga contra um adversário. O Aimoré, por exemplo, jogou 20 minutos contra o Grêmio. Depois, segundo tempo, meia linha. Sim. O outro, o Inter mesmo, contra o São Luís de Juí, meia linha. Contra o Ipiranga, 3-0, não. Tu diz, ué, por que que jogou dentro do campo do... O Ipiranga jogou todo o primeiro tempo dentro do campo do Inter. Aí tu vai pro Caxias, o Caxias jogou contra o Inter. O Avenida ontem jogou contra o Grêmio. Isso é que me surpreende. Porque a gente vê, pegando exemplos de times da Série A mesmo, quando os nossos times estão bem... Vem jogar aqui o Sport, vem jogar aqui o Cuiabá, tu bota eles lá pro fundo, tu começa a pressionar, tu ganha ou não, mas tu joga meia linha, os caras jogam por uma bola. O que me assusta aqui é que os caras estão jogando. Os times estão jogando. O Brasil de Pelotas contra o Inter, em determinado momento, quem não passou do meio do campo foi o Inter.
Mas ô César, olha aqui, ó. Vamos pegar agora uma coisa recente, tá? Grêmio começou com os reservas, acho que eu não sei se foi 18 ou 19.
18 começou por causa do
18,
Mundial.
18 e perdeu todos os jogos. Não
vinha, então, aí pá, põe o time, que era o time, né? Pô, melhor do Brasil, depois viria a ser considerado. Tomou 2-1 do Cruzeirinho na arena.
É, depois ganhou todo mundo.
Então é normal acontecer, cara. Sabe?
Tá confundido as datas. Quando eles entram, eles ganham de todo mundo.
Tu não acha... Sim, eu não tô nem... Não é nenhuma crítica, tia. É só uma pergunta mesmo. Não. Que tá diminuindo muito o fato de que nós estamos na 7ª rodada do Campeonato Gaúcho, indo pra 8ª rodada. O Grêmio tem 8 jogos, o Inter tem 7 na temporada. E a gente vê pouca ou quase nenhuma evolução nos times... Nossos times e a gente não tá parece preocupado.
Vocês têm visto os jogos dos campeonatos estaduais aí?
Sim, eu vejo bastante.
Grandes dificuldades.
Não, nem de perto.
Se tu botar ontem, por exemplo, eu vi ontem, tá? Santos e São Paulo. São Paulo ganhou bem o jogo, tá?
O Santos tá passando por dificuldades.
Tá, o Santos tá. Mas o Santos tem um bom time, tá? O Santos tem bons jogadores, tá? O Santos vai melhorar na mão do... Se der tempo...
Se der tempo,
acho que vai ser eliminado e tal. Mas se der tempo, vai ter. Agora... O nível de exigência daquele jogo em relação aos jogos que nós vimos de Grêmio Inter aqui, ele é gigantesco.
E aí que eu quero te dizer, sabe, eu aceito a tese, vou fazer uma figura, eu sei que ela é radical, tá? Não é bem isso, mas eu vou fazer só pra dizer bem claramente o que eu quero mais ou menos falar. Tu lembra quando começou a jogar bola, CCD?
Quando eu?
É, faz tempo, né? Faz tempo lá, o garotinho CCD, né? Isso. 13, 14... Aí tu tá reúne a gurizada pra jogar bola lá, normalmente na época era o quadro de futebol de salão.
Nas tal, praças.
Né? Na época se chamava futebol de salão ainda e tal.
Não, bola na época pesada, se jogava tal. Futebol nas praças
aí. Aí, tu tá ali, que normalmente cada um escolhe, para o ímpar, cada um escolhe ali, foram os times e coisa e tal. Aí o CCD, joga razoavelmente bem, tem uns amigos e tal. Aí tu tem um outro ali, tu sabe que não joga absolutamente nada. E aí o cara que não joga nada vai te marcar. Quantas vezes tu te atrapalhou com a bola porque o cara que tá jogando contra ti não joga nada? Tu
sabe por quê? Porque o movimento...
Não são naturais, não são previsíveis.
É isso. Exatamente. Eu até entendo a tua caricatura, mas é um pouco exagerado.
Eu tô cedo, Poquita. É. O gauchão é um pouco isso. Tu joga contra times que jogam um outro esporte, um outro futebol, com espaços diferentes, né? Com uma entrega física diferente, porque os times do Campeonato Gaúcho, eles são obrigados a ter uma entrega física mais de 100%, senão eles não equilibram. É outro jogo. Tu não pode comparar o desempenho do Inter no Campeonato Brasileiro, Série A, os jogos, o conceito de jogo que tem ali, com o Campeonato Gaúcho. É óbvio que se atrapalha um pouco. Atrapalha.
Eu te respeito, Kiber, mas eu acho que tu tá passando um pano absurdo pro fato de que o Inter em 7 rodadas empatou 4 jogos.
Essa aqui que é.
Teve dificuldade absurda contra
outros. Então eu vou falar o que eu quero. Eu vou falar o que eu quero.
Tu acha que é bom isso? Tá. Tu acha normal?
Eu tô assim, ó. É uma preocupação. É uma... Olha, eu estou
não,
assim...
Não, tudo bem, eu até entendo a tua ironia, só que eu não posso concordar.
Tá. E daí, se empatou, perdeu o jogo não, de pré-temporada.
Tá. Perfeito, tá. Não? Eu vou te falar uma coisa, meu caro Diogo Rossi e meu caro CSD. Esses aí que estão aí, inclusive os grandes influencers...
E depois aparece o Globo e o Mirassol, tu perde 1.400.000 da tua conta, o teu ano vai por água abaixo, mas tá tudo bem. É pré-temporada, né? Tá tudo bem, então? Assim, não, tranquilo.
Tem bastante diferença.
Não, peraí, só um pouquinho.
Pra diferenciar.
Não, só um pouquinho. O Globo vinha de 4 goleadas, o Internacional foi lá e foi eliminado pro Globo. Mas é pré-temporada, lá, tá tudo bem,
lá.
Né?
Vamos lá, já que tu quer.
Não, mas não é.
Tinha, como diz o Ribeiro Neto, poder cognitivo não, pra mais.
Eu tô interpretando o que tu tá falando.
Eu sou capacitado pra isso também.
Mas se tu tá achando que é normal...
Vamos descer um degrauzinho aqui na discussão.
Tá bem?
O Mirassol naquele momento era até mais tímido que o Grêmio.
Ah, mas e o Globo, então?
Presta atenção.
Não é normal?
Então não dá pra colocar os dois na mesma...
Não é normal ser eliminado por um time assim? É pré-temporada? Tipo,
o Flamengo foi eliminado pelo Al-Hilal. Não, o Al-Hilal é um baita time. O Internacional foi eliminado pelo Al-Hilal, pelo Mazembe, que não era um baita time, porque foi um fiasco. Ali sim
é
um fiasco.
Não, mas é que tu tá falando que é pré-temporada.
O Mirassol eliminou o Grêmio porque o Mirassol era mais do que o Grêmio naquele momento.
Aí, o Globo?
Não tinha o que fazer.
E o Globo, então?
O Globo é o mesmo caso que aconteceu lá no Mazembaço. Salto alto.
Aí é salto alto.
Time nem aí. Sim, mas tu acha...
É pré-temporada?
Tu achas
alguma... Não é normal?
Tu achas alguma explicação...
Mas tu tem que te decidir.
Pra jogar.
Ou é pré-temporada ou é zebra. Assim,
jogar um campeonato gaúcho com o intuito de fazer uma preparação pro que vem mais à frente, não quer dizer que tu tenha que chegar...
Mas o nível técnico é o mesmo ou pior.
O gauchão e dizer assim, não vou jogar, não vou dividir, não vou... Não, tu tá se preparando. Tá, só estou dizendo que o resultado... Ah, aquela bola que bate e entra ou bate e sai, pra mim, não vai entrar. Porque assim, ó, senão o Grêmio tá... Nós não vamos discutir o Grêmio aqui.
Eu quero fazer
uma pergunta. Nós vamos chegar e vamos dizer assim, ó, o Grêmio tá super bem, o Inter tá super mal.
Mas o Grêmio não está super bem.
Hã?
O Grêmio não está super bem.
Pois é. Então assim, eu penso o seguinte. E eu separo as duas coisas da análise. Não adianta só ter uma galera que às vezes vai nisso. Ah, não, mas o time tá jogando super bem. Sim, tá na zona do rebaixamento do brasileiro. Não vai adiantar. Tem horas que tu tem que ter a pontuação e tu tem que ter resultado. E tem vários jogos que eu, inclusive, abrindo donos ou quando posso me manifestar, digo, gente, tudo bem, esse era o jogo que tinha que ganhar e azar, paciência, esquece, deu tudo errado hoje, vai acontecer, tudo bem, parabéns. Só que gauchão, pra mim, não é o jogo, o campeonato que tu tem que olhar resultado. Pra mim, o gauchão é o campeonato que tu tem que olhar o seguinte, a movimentação tá certinha?
Então não pede classificação.
O mano tá ajustando? Tá desajustando? É que, Diogo, não existe isso, pede ou não pede.
Não, mas é que tu não pode querer as duas coisas, né, JB? Tu não pode querer as duas coisas. Tu quer que o Inter classifique e jogue de qualquer jeito.
Eu não disse que jogue de qualquer jeito. Eu digo que eu espero que o Internacional ajuste movimentos para o que vem a seguir. Tanto que o gauchão não é relevante, porque a gente tá olhando e tá dizendo o seguinte, olha só, o Grêmio tá ganhando? Tá ganhando.
Quero fazer uma pergunta. Mas,
como mecânica de time, tá bom? Não tá. Então é só isso. Pra mim tem diferença. Analisar só resultado ou analisar só desempenho.
Quero fazer uma pergunta.
Hoje o Inter não tem nenhum dos dois.
Eu quero fazer uma pergunta. E vou me dirigir a CCD, já que os dois ficaram ali ocupando muito tempo do programa.
Vou pegar uma aguinha já.
Isso aí.
Eles pegam água pra mim também, João. Tá
vendo? CCD.
Por favor.
Olha só, a tua resposta ela é importante pro debate.
Eu gosto quando as pessoas fazem a pergunta e consideram minha resposta importante.
É, isso aí.
Isso aí agrega muito pra mim, sabe, pessoalmente.
Vamos lá. É claro que na minha pergunta tá embutida uma opinião ali, né, mascarada, tá?
Que é um erro técnico.
É, mas é uma estratégia.
Sim.
Qual é a melhor, qual a maior a probabilidade do Inter desempenhar aquilo que tá treinado, que a gente sabe, né, que é o desempenho que terminou ano passado, contra o Caxias ou contra o Grêmio?
Eu acho que a soma...
Tu entendeu a pergunta?
Entendi, claro. A soma de... Eu tenho certeza que o ápice é contra o Grêmio, sim. Tá?
O Inter vai jogar disso. Muito melhor
contra o Grêmio. Tenho certeza que o ápice sempre é contra um time melhor. Só que... E aí a gente pode avançar nessa linha.
E aí o que vai acontecer? Esses que estão falando agora mudam sem que nem Twitter, né?
A opinião é uma característica. É que o que eu tô colocando é o seguinte, tá? Hoje a gente começou a discutir isso no Donos e eu queria ter avançado, só que a gente sabe que o tempo é curto, a gente não consegue avançar, aqui a gente consegue desenvolver teses um pouco mais longas. Quando se falou, Diogo, no atual momento do Johnny e do Maurício, tá? E por que eu coloco isso dentro dessa conversa e da tua pergunta? Porque às vezes o grande jogo que tu espera, bom, agora chegou a hora de dizer por quê, quando tu fracassa é porque já acabou. Esse é o problema. A gente tem exemplos históricos disso, de ambientes que tu vai trabalhando e tu diz, não, quando chegar na hora esses caras vão jogar, quando chegar na hora esses caras vão jogar. Só que eles não jogam, eles não estão jogando. Ah, quando chegar na hora que precisa, eles vão jogar. Até que vem a hora que precisa. Se naquele momento eles não jogarem, tu vai olhar e vai dizer o seguinte, afundou.
Bom, Mas eu, assim, afundou. A minha expectativa vai confirmar.
Porque hoje tá.
Mas eu posso estar errado, eu posso estar errado.
Não, a minha expectativa é
que o Inter vai jogar muito próximo do que jogou no segundo semestre. Contra o Grêmio.
Ah, eu só quero dizer o seguinte.
Olha o Inter de novo.
Eu não acho
que é Grenal. O jogo favorece isso.
Eu não acho que vai ser o Grenal. Tá. Eu quero dizer, Ribeiro, que o certo e o errado é curioso também. Não tem certo e errado nessa avaliação. Não tem. Porque essa avaliação, ela obrigatoriamente vai ter que passar pelos fatos.
Não.
Ah, obrigatoriamente. Então vai ser. Hoje é palpite meu e palpite teu. Ela tá na linha do.
Projeção.
Ah, a gente conhece.
Projeção.
Mas é palpite. O que eu quero colocar é que alguns movimentos do Inter. Hoje, por exemplo, tu, ao mesmo tempo, eu gosto disso, tá? É uma crítica, mas eu gosto quando tu faz isso. Ao mesmo tempo em que tu desconsidera.
Tá criticando o Ribeiro e elogiando
não, não, ele ao mesmo não, tempo. Não, é que o Ribeiro lê bem. O Ribeiro tem uma capacidade de leitura de futebol muito boa. Muito boa. O Ribeiro bota o olho e lê. E rápido. Ao mesmo tempo que tu desconsidera o trabalho coletivo, tu considera o trabalho individual.
Uhum.
Que tu já olha com desconfiança. Esse aqui, não sei. Esse aqui, não sei, entendeu? Tu já coloca. O que em tese... pode ser visto como incoerência, mas é em cima da tua grande capacidade de leitura do futebol em si. O que eu coloco no Inter, e é por isso a minha divergência, é que para mim tem problema coletivo. É soma de uma série... Para mim, por exemplo, o Inter diminui de tamanho quando perde o centroavante, taticamente falando. Para mim, o Inter não respira como time quando perde o homem da referência.
Tá, mas os primeiros três jogos tinham um homem da referência.
Pois é, mas os primeiros três jogos, para mim, foram em alguns momentos melhores do que foi o último, do que foi, para mim, o jogo mais perigoso do Inter, de todos que eu vi. Tu vai rir do que eu vou falar. Foi o primeiro tempo do jogo contra o Ipiranga.
Cara, eu não vi esse jogo, então fica difícil
pra mim. Ribeiro, o Ipiranga botou a bola, o Ipiranga toma um gol. O Ipiranga toma um gol num erro do zagueiro há 5 minutos de jogo. O zagueiro vai recuar pro goleiro, vai recuar pra um outro zagueiro, erra e o veloz do Pedro Henrique toma a frente, dribla bem o goleiro e faz um golaço. 1-0 pro Inter. O que aconteceu? Não foi há 3 minutos, foi um pouquinho depois, porque o Ipiranga já tava bem no jogo. O Ipiranga continua jogando exatamente do mesmo jeito. O que o Ipiranga faz? Bota a bola no chão, joga dentro do campo do Inter todo o tempo. O Inter joga no contra-ataque. Lembra desse jogo? Contra o Ipiranga. Eu disse, cara, isso aqui não tá certo, cara. E o que era aquilo?
Foi o 6.
O Inter rifava a bola, tentava procurar a referência, que naquele momento era Pedro Henrique e Wanderson. Ela batia e voltava, batia e voltava. O time não respirava. E os caras, tapa, e jogavam dentro do campo do Inter. Eu digo, cara, isso não tá certo. Contra o Caxias aconteceu a mesma coisa. O Inter vai melhorar contra o Caxias, apesar do primeiro tempo de espaço que o Inter teve, quando entra o alemão que o Inter encurrala o Caxias e empata o jogo.
É esse teu pensamento me preocupa muito mais do que 4 empates e 2,
3 vitórias. Mas uma coisa está conectada na outra. Exatamente. É que esse meu pensamento... Mas o Inter venceu, mas é por isso, o
Ipiranga. A gente vai olhar, mas já venceu.
Mas
por exemplo, o Grêmio ontem, o Ribeiro Neto estava impressionado com o sincericídio do Renato Portaluppi. Por quê? Em outros tempos, diga-se de passagem, isso, o Renato está completamente mudado, né? Em outros tempos não aconteceria isso.
Sim. Não, ele ia achar maravilhoso.
O Grêmio ganhou... Todo mundo disse assim, cara, ganhou, beleza, mas vamos analisar aqui. Pô, camisa 10 do...
Não, o 8.
Do Avenida.
Não, e o 8.
Carrilho. Rafael Carrilho.
E se tivesse aquele 9 que fez o gol contra o Inter lá, que é o cara que fez...
Coletadeira.
Hã?
Coletadeira.
Ele parece uma coletadeira mesmo.
O centroavante coletadeira não jogou.
Mas o grande nome do jogo ontem foi o 8, cara.
Sim,
o
Rafael Carrilho.
Sim, mas o 9...
8 parecia o Cross.
O 9.
Não, mas a piada é essa. E não é piada, é pior ainda. Por que parece o Cross quando joga contra o Grêmio?
É o que a gente acabou de falar, resultado e...
Os caras botam a bola no pé, jogam dentro do campo do Grêmio, dando tapa que tu pensa, pô, mas veio o Real Madrid fardado de avenida?
Tá, mas aí a questão...
São branco igual.
Porque me pegou essa do...
Mas é o apelido dele, era até o nome dele, cara.
O porquê que o Internacional teve dificuldade contra o Ipiranga? Será que o Mano viu isso? A gente ficou feliz que o Renato ontem viu isso. E o Renato viu e
disse, olha, só que já é a segunda rodada que o Renato vê e a coisa não melhorou.
Bom, aí ó, eu acho que o Renato tá emitindo sinais, porque lembrou bem. Tá,
mas e quando é que ele vai botar na prática os sinais?
Essa que é a minha dúvida. Eu acho que ele tá testando.
Tá, mas agora acabou, né? Porque agora tu não tem mais jogo
pra testar. E o Cristaldo ontem.
É, olha.
O que foi o Cristaldo ontem? O Cristaldo, assim, ó, se ele errasse o gol, ele teria 100% de aproveitamento. É. De negativo.
Cristaldo...
Ele tudo, é? Aí, ó, porque ele só faltou algo.
Aí tu tá, olhando, tu tá lendo o resultado do jogo, tá? O Cristaldo ontem está diretamente, ele e o PP, diretamente relacionados com o Toni Kroos e o Modric, que jogaram ontem contra o Grêmio. O 10 e o 8.
Só pra...
Porque foi exatamente no espaço deles que o Toni Kroos e o Modric jogaram
ontem. O Cristaldo, eu não gosto, e pode pegar meu histórico aqui, não gosto de simplificar isso, mas o Cristaldo errava passes.
Mas óbvio, é que aí gols. Que tá o JB. O errar passe, fazer. Cara, o errar passe no futebol, cara, pode ser desencaixe tático, pode ser um pode. Dia ruim. O problema do Grêmio não foi esse ontem. O problema do Grêmio...
De espaço, cara.
É
o Grêmio não soube ocupar o espaço.
Entre os dois volantes...
E olha que tava com o Vila Sante.
O Vija Sante e o PP. E este 10 do Grêmio, que é o Cristaldo, a distância, cara, entrando numa brincadeira do futebol aqui, mas a distância que eles ficaram jogando...
Tinha um prédio de 5 andares.
Isso. E aí os caras dominavam.
Tu sabe que...
E entre os zagueiros do Grêmio e
o time do 10 deles o Grêmio, que... O Grêmio tava ganhando 1-0 o jogo. E o Avenida tinha 8 jogadores em campo. E teve uma hora que o Avenida ficou 3 minutos com a bola no pé.
É. Eu vou dizer uma coisa pra te
dar. Só pra dar o nome do centroavante, que o apelido dele de fato é Colheitadeira, mas é o Carlos Henrique Colheitadeira.
É. Eu vou dizer, tá.
Não, um apelido.
Quando o Cristaldo foi contratado, né? Eu confesso que eu tinha visto pouco ele, né, mas sabia que ele tinha feito uma boa temporada no Huracán. Isso. Embora os gols muitos de pênalti, né? Mas fez, né?
Ele bate bem na bola.
É. É, vale mas também, o conceito, né, dele é que ele é meio vagalume. Acende e apaga. De vez em quando tu vê, ele some completamente do jogo.
Ah, eu acho que tá sendo muito definitivo
pro Não, eu estou falando da Argentina.
É o efeito que eles
disseram. É que na temporada passada não foi assim, né?
Tá bem, pois é. E aí o que diziam? Que ele estava de aniversário.
Sim, sim.
Tá? É. Então. E eu fiquei com aquilo e guardei pra mim, né? Não vou, não
quero... Conseguiu, Roberto, tu comenta os jogos muitas vezes no estádio. Tu viu ao vivo? Porque a única divergência que eu tenho contigo com relação aos
jogos... O único jogo ao vivo que eu vi foi Inter e Caxias.
Ah, o único que eu tenho divergência contigo, e eu já vi ao vivo 3 vezes, e pra mim é um jogador muito...
Carvalho, né?
É o Carvalho.
Carvalho, é. Tá. Eu não tive a sorte ainda de ver o jogo dele no estádio.
Não, mas não pela posição.
Pra ver a movimentação dele,
tá? Eu tô falando exatamente... Eu tô falando só disso, tá, Ribeiro? Uhum. Esse, em curta, esse... tá vendo o que tá acontecendo... olha o que eu vou dizer. Ele é atento. Uhum. Ontem, por exemplo, quem é que decide o jogo ontem? É o Soares. A atenção do Soares é que decide o jogo ontem. Ele tá ligado no jogo, é que decide o jogo pro Grêmio ontem. Esse é desse nível. É esse nível de atenção com o jogo. Ele tá preocupado com tudo que tá acontecendo a todo momento. E isso faz dele um jogador melhor do que dos outros. É a única divergência que eu tenho.
É.
E mesmo entendendo também, que ele não vive...
É, eu não vou tecnicamente, ser definitivo, até acho que ele tem pouca minutagem, tá? E acho que tá meio desorganizado aquele troço do meio campo. E vou dar um outro exemplo pra vocês. Eu louvo a tentativa que o Renato... Porque o Renato, o que o Renato tá fazendo, ao meu ver? Ele tá pegando os jogadores contratados, e o Bitello, que reconhecidamente é um bom jogador, e tipo, eu vou tentar ajeitar todo mundo. Vou tentar fazer um esquema que contemple todo mundo jogando. Não vai dar certo.
Sabe o que eu tenho pedido?
O Bitello não está mal naquela posição. Mas o melhor Bitello não é ali.
Sabe o que eu queria, Ribeiro? Tu vai rir do que eu vou dizer, mas eu quero ver Carbajo e Bitello na primeira linha de volantes.
É, eu acho que sim.
É, Carbajo e Bitello.
PP não é o que se esperava, pelo menos pra mim até o momento. KTO, KTO.com, Marquespan, pra nós o pão é sagrado. Senti falta da galera da Marquespan, tô doido, só pra próxima segunda-feira pra encontrá-los novamente. Pra aquele, sabe aquele pãozinho gostoso. É
uma maravilha,
né? Queijinho e tal. Quando sobrar
do churrasco... O pão da barquecê é tão bom que eu como puro.
Não nada. Eu também faço isso. Como. Mas daí quando sobrar a salsichão do teu churrasco, tu deixa pro outro dia, esquenta no lugar que tu preferir e coloca dentro do pãozinho, aquela coisa toda. E Sinoscar, compromisso com você. Juntos nós salvamos vidas. Olha só, Ribeiro Neto, começa por ti. São José e Juventude se enfrentam hoje às 8 da noite em Zequinha.
1-0 Juventude. 1-0. Tá na hora do Ju se dizer o que veio no gauchão. Tá, fez uma bela atuação contra o Grêmio e tal. Tá na hora de ganhar.
Ó, exato de gols. Não, não é número exato de gols. Tá, eu não. Resultado correto aqui, achei. 1-0. Tá pagando 5,66.
Meu, 2-1 pro São José.
Sério? Vai botar 2-1 São José? Tá pagando 2-1, 11.
Aí, festa da Dias, 2-1.
Diogo Rossi.
1-1.
Aí. 1-1, tá pagando 5,33.
É que não tem como ter futebol naquele gramado ali, né? Então, se for 1-1...
O Matheus Dávila botou no Donos hoje 0-0. E fez a crítica à grama.
Não pode ser grama, grama. Assim, eu sei que o pessoal do Zequinha fica bravo, né? É futebol society. Tá tudo bem, mas é futebol society.
Ó, odds na KTO. São José tá pagando 2,9, empate 3 e 2,45. 2,5 pro Juventude ganhar. Eu acho que o Celso Roth vai ganhar. Vou botar a vitória do Celso Roth. Se eu colocar aqui, CCD. Tá pagando 2,5. Dá pra botar 20, tu acha?
Evita.
Tá 15?
Muitos investimentos.
15?
15, quanto é que deu?
15, dá 36,8.
Vitória de Juventude?
É.
Acho uma boa.
Ah, então vamos apostar.
Vai perder, mas acho boa.
Vai perder. Vai lá na KTO, KTO.com. Usa o código DONOS, pra ganhar uma bonificação na KTO.com. Arangues e Luiz Adriano, são acréscimos pro Inter?
Arangues, sim. Embora, acho que o Inter tenha esse jogador.
Ô, Ribeiro, eu vou te dizer...
Mas o Luiz Adriano vai ser reserva do Alemão.
Eu, por sorte, não tenho janela lá no meu escritório onde trabalho, porque senão eu ia tocar meu computador novo pela janela.
Por quê?
Porque tu falastes hoje que tu não sabe se o Ener Valencia é melhor do que o Luiz Adriano.
Não, eu não tenho a sinceridade, não,
que não sabe.
É que, assim, ó, além de uma janela, tu precisa de um aparelho auditivo.
Não, tu falaste isto.
Eu não disse, eu não comparei o Valencia ao Luiz Adriano.
Hoje nós todos estamos com
dificuldades
com poderes cognitivos.
É, os poderes, isso aí é o problema.
Poder cognitivo.
O que eu disse é que o Ener Valencia, na minha opinião, não é tudo isso. E eu tenho um certo, e admito, preconceito com jogadores lá daquela parte, Equador, Colômbia, que estatisticamente até é, né, muito pouco. Tá,
deixa certo, só entender, né, uma coisa,
jogador. Pelo tu estilo, tem preconceito pela forma de jogo, pela característica de índole competitiva e tal.
Deixa eu só te perguntar então.
Então é isso que eu falei.
Tu acredita mais num jogador que tá pior do que o Ener Valencia na mesma competição eu dele do falei, que no Ener?
É que eu não falei isso. Eu só
falei exatamente o que eu falei. Porque o Ener Valencia e o Luiz Adriano estão na mesma competição.
Eu acabei de dizer que o Luiz Adriano, na minha opinião, vai ser reserva do Alemão.
Eu não concordo contigo.
Bem? Beleza? É. Mas eu vou dizer o que eu disse. E é por isso que eu digo,
apesar de achar que neste momento o Alemão está melhor que o Luiz Adriano,
eu
não concordo que ele venha para ser reserva do Alemão.
Eu acho que colocar todas as fichas do Valencia para ser o seu travante tão sonhado, acho uma temeridade.
Tá, mas aí eu te pergunto. O que que tu vai buscar no mercado? Tendo em vista o mercado que já andou, as melancias já se ajeitaram.
Mas é que assim, ó, aí nós, acontece...
Só na metade do ano para
ter. Aí acontece o que aconteceu na última janela do Internacional.
Mikael e Romero.
O mercado andou, o Inter colocou todas as fichas no Yuri Alberto, deu para trás na última hora e o Inter foi desesperado e achou aqueles dois que nem estão mais aí.
Mikael e Romero, isso.
Então é esse que é o problema. Parece que o Inter tá nessa fase. Vamos lá.
Tudo isso teria sido evitado. Olha como é o efeito borboleta.
Se
o Yuri Alberto tivesse vindo.
Ah, tá, mas aí o C, partícula da língua portuguesa, por vezes inútil.
Não teríamos, teríamos Mikael, nem Brian Romero.
Uhum.
E hoje, ninguém estaria falando
Não,
hoje, o debate hoje, da imprensa e a CCM era melhor ter o Alberto Soares.
Hoje, certamente, o canal do JB teria feito uns 732 vídeos sobre a renovação do Yuri, né? Porque o Corinthians teve que comprar
o Yuri. A gente já tá falando, mas tudo bem, mas não ia estar assim,
estaria certamente buscando um centroavante outra vez.
Porque assim, Luiz Adriano, velho.
É, eu não acho que...
Sério?
Apesar da boa minutagem...
Régua.
Não, mas a régua.
É régua.
Não, a régua. O Luiz Adriano que a gente viu jogar no Palmeiras é inferior ao alemão.
Não é.
Não. O Luiz Adriano do Palmeiras...
Não é inferior ao alemão.
É que primeiro é o seguinte, ó. Partindo...
Não sei se tem a saúde do alemão, acho até que não tem, mas é melhor que o alemão.
Vamos...
O dia que o alemão chegar à metade da carreira do Luiz Adriano...
Ah, não, mas daí não vai jogar a carreira dele, né?
Daí não, né, CCD.
O Luiz Adriano é um jogador. O Luiz Adriano é um jogador que.
Foi!
O Luiz Adriano tá no futebol turco. O
Luiz Adriano foi. Olha verbo só. Passado.
O Luiz Adriano tá no futebol turco com uma minutagem bem boa, 62 minutos por jogo. Tem 19 partidas nessa temporada atual, 2 gols. Futebol turco. Eu não acompanho com frequência futebol turco pra dizer o nível técnico se é alto.
Se tu acompanhasse, aí sim a gente ia ter preocupação com a tua, com o teu poder cognitivo.
Eu pela manhã assisto bastante o futebol, atualmente, tá? Bastante futebol do Kuwait, tô assistindo bastante. Kuwait. Da Índia. Tô assistindo. As apostas fazem isso com a minha vida, entendeu?
Por isso.
Mas assim, eu acho que é um...
Beleza, banho.
Eu acho que são valores poucos, né? Baixos, pra um jogador que o Inter vai trazer pra ser mais um centroavante do seu elenco. Um cara de 2 gols em 19 jogos. Vocês acham bom? Eu acho pouco. Acho pouco. Pra tu dizer assim, essa é a minha solução de momento, até que venha um outro centroavante.
A passagem do Luiz Adriano aqui não foi boa. A passagem do o Deyverson foi mais do que o Luiz Adriano no Palmeiras.
Tá, não. Tu tá falando do Luiz Adriano no Palmeiras, é isso?
Mas é que assim...
A passagem do Luiz Adriano no Internacional, pô, daí não...
Não, mas é que assim... A passagem do...
Faz anos, eu sei,
do mas... Luiz Adriano no Shakhtar Donetsk e colocou ele no Milan.
Sim, eu sei.
Sim,
o Spartak também.
É, eu colocaria ele num grande time, mas o Luiz Adriano
no Palmeiras... Que eu acho que o Luiz Adriano, e aqui não tem nada a ver com a idade, tá? Mas o Luiz Adriano, que é 12 de abril, acho que é o aniversário dele, se me falha a memória, faz 36 anos, não é mais o mesmo jogador.
Só que assim, César...
E a minutagem dele é boa, mas os números são ruins.
Eu não concordo com a...
O Deyverson ficou tão ruim assim...
Tá, mas aí que tá, essa é a minha dúvida. Tendo em vista que o Internacional tá buscando uma opção de momento pro futebol, de momento, que não é o grande centroavante, o Luiz Adriano, que o Inter vai trazer, é um momento, aí eu vou no Luiz Adriano.
Nossa, o Deyverson ficou tão ruim, tava aí
mas à disposição, o
no Cuiabá.
É suficiente pra isso?
Olha, cara, entre o Deyverson e o Luiz Adriano...
O Deyverson é contratar um problema, Ribeiro.
É, mas qual é o Deyverson?
É contratar um cara que, tipo... Do nada,
acho que não tem nem comparação com
o outro. Tá. Que se ele pudesse, ele trocava de camisa pra jogar pelo Palmeiras, se o Cuiabá deixasse e tal. Pra que tu vai trazer um. Sabe, uma.
Um cara afrontoso que atrita isso. O ambiente? Acho que não tem porquê.
Acho que os valores cognitivos dele são bem baixos, isso.
Eu diria que, tipo, tu tem dois repórteres. Os dois caras te entregam a mesma coisa. E aí tu vai contratar, mas tu diz assim, ó, um é bom de grupo...
Ah, temperamento é muito importante.
O outro, briga com todo
mundo... Ah, temperamento é muito importante. O cara, pra brigar com todo mundo e ser mala, o cara tem que ser muito bom.
Tem que se garantir. Tem que
agora, tem uma coisa importante pra se pontuar sobre o Arangues, já que a pergunta foi sobre os dois, a gente parou mais no Luiz Adriano. O Arangues não joga desde outubro, né?
Sim.
Então, assim, é uma coisa...
eu acho que é isso que o Inter tá fazendo, né?
Isso é uma coisa que a gente vai ter que avaliar também, qual o tempo que o Arangues vai levar pra jogar, né? Porque, assim, eu não acredito que ele vai entrar no time automaticamente. Assim, ó, pô, chegou o Arangues, vai jogar. Se um cara que não joga desde 15 do 10 naquela partida contra o Eintracht Frankfurt, ele jogou 46 minutos, se não me falha a memória, até no 5-1.
Ele teve uma lesão que pra mim era muscular, mas...
Eu não sei se muscular. 4 meses de lesão muscular. Mas aí, cara... Muito tempo sem jogar, né? Também tem que avaliar isso. Acho bom reforço, quero pontuar isso. Mas faz 4 meses que ele não joga.
Mano, não queria Arangues. Isso é fato.
Porém, disse na live do Baldassi que usaria ele como 8, né?
Mas o Mano, sim. Como. Não, ele vem pra jogar na função do Edenilson. Tu perdeu o Edenilson.
Sim, até porque, o Inter tá vendendo o Johnny, né? Tá vendido pra metade do ano aí.
Mas a
questão. Tá vendendo mesmo?
Sim.
Betts é o principal...
É o clube que tá levando.
É?
Pelo que eu sei,
mas
é
tá fechado?
Não tá 100%, mas é o clube que tá levando.
Não, mas não pode estar fechado, porque a verdade recém fechou semana passada. Se tivesse encaminhado, tinha vendido. Então precisa vender o cara
desesperado. Não, depende, tu pode ampliar o valor, né?
Teve uma entrevista do Falcão pro André Henning. E o Falcão disse que estava almoçando com o Carlo.
Um Carlo Ancelotti. Um
Carlo. No CT do Real Madrid. E aí...
Aliás, eu tô maluco. Tomara que venha logo pro Seleção Brasileira.
Daqui a pouco chega um funcionário do Real Madrid dizendo, Carlo, esse é o novo contratado que tu pediste pra contratar e tal, tal, tal. E aí ele veio, abraçou ali, conheceu as instalações, tal, 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 tal. E aí o cara voltou pro clube dele. E aí, tipo, saiu, né? E aí o Falcão disse, tá, ele... E aí, como é que você... Não, a gente assinou com ele, já tá tudo certo. Ele veio aqui, conheceu a instalação, agora a gente vai começar a monitorar ele, vai conversar com ele. Mas isso era, tipo, fevereiro.
Ó, só pra concluir pra ti, ó.
A temporada ia terminar em junho e ele ia começar só em julho. Mas ele, a partir dali, já era tratado como jogador do Real Madrid e ia só terminar
o ano. O Lucas Dias tá ouvindo e disse assim, ó, o Johnny tá bem avançado. Betts ou um clube italiano? Vai sair no meio do ano.
É que o Castanha, o Stefano Castanha... É o André Cury, lá da Itália, e que disse, ó, eu vou te levar, fica tranquilo.
E tá, e tá acertado agora, mas só leva na metade do ano, então foi vendido nessa janela.
Tá bom. Vamos lá?
Fechou.
O recalcado da bola.
Alguém?
Os detratores do gauchão charmoso.
Eu tô com o Ribeiro também. Nós temos que começar a, pelo menos, quem trabalha com isso, gostar do futebol brasileiro. É verdade. Entendeu? Se a gente puder gostar do futebol brasileiro, já é alguma coisa.
Não, eu amo tanto o futebol brasileiro. Brasileiro. Copa do Brasil.
Para mim, o recalcado da bola é a pessoa que tem dificuldade de entender que resultado e desempenho andam juntos.
Cognitivos. Também.
Para mim, recalcado.
Ou seja, o voto é de JB, o nosso Kiko querido.
Pra mim, recalcado da bola é aquela pessoa que acha que resultado do gauchão é super importante.
Ah. O dono da bola.
Alguém quer votar?
Eu voto em Leonardo Meneghetti, que já deveria estar aqui, porque não sei por que essas séries tão longas para Leonardo Meneghetti.
Meu voto é dividido em quatro.
Em quatro?
É, Fábio Veloso, Cristiano Cardoso, João Carvalho e Eduardo Rodrigues Picão.
Aí!
Ontem salvaram a lavoura ontem.
Staff da Band.
O staff da Band que entrou em campo ontem. Não fosse eles, não tinha jogo.
É. Obrigado por tudo.
Quer votar? Vou votar no Renato, né?
Sincerão.
Com um coração esse aí.
Quem tem que votar nele?
Tchau!